senhoras e senhores deputados, a solução do presente não pode resultar naquele que é o problema do amanhã. Estamos, por isso, muito atentos para ver se o Governo irá excluir efetivamente da sede do concurso para a prospeção do lítio as áreas protegidas de âmbito nacional, as áreas classificadas ao abrigo de instrumentos de direito internacional protegidas como tal e as áreas incluídas na rede Natura, consoante, aliás, foi afirmado pelo próprio Governo no programa que consta da consulta pública, significando que com isso não vai explorar estas áreas. E mais, temos a consciência da importância que o lítio pode ter para a importância energética e que não podemos ter uma política do not in my backyard, mas o PAN e o PAN estará sempre ao lado da descarbonização. Mas não podemos permitir que estas soluções sejam feitas sem ser de forma devidamente participada e regulamentada. Aliás, temos claros exemplos recentes, como é o caso da refinaria de Matosinhos, em que o anúncio foi feito de forma não só atabalhoada, como não se acautelou que a transição assegurava e mantinha questões de justiça social para não causar descrédito na população quanto à necessidade de transição energética e climática, para que não se cometam de facto não só injustiças, como não se ponham em causa os processos que o país tem que fazer para se compatibilizar a ação climática e a ambição de outras metas com aquela que tem que ser a necessária criação de novos postos de trabalho, nomeadamente apostando no empreendedorismo verde. E para concluir, não podemos de facto continuar a assistir a atentados ambientais e sociais, seja como é o caso de Matosinhos, das centrais fotovoltaicas na Azambuja, na zona do Alentejo ou entre tantos outros exemplos do país, sob a pena de não termos uma política verdadeiramente eficaz que garante que a transição energética garante que a justiça climática representa também uma justiça social. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem 4 pedidos de esclarecimento. PSD, PS, PCP e Verdes e Bloco de Esquerda, portanto tem 5. Peço-te para fazer um sinal para a mesa. Como é que será? 3-2 ou 2-3? 2-3? 3-2. 3-2. É melhor. É melhor se for fora. Vamos então dar a palavra à senhora deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Obrigada, senhor Presidente. Muito embora tenha sido ontem conhecido o relatório preliminar do lítio, não é por isso que nós não achamos que é uma boa altura para trazer este assunto ao plenário. Aliás, o PSD há muito que acompanha esta matéria, tendo inclusive apresentar várias iniciativas que já vêm da anterior legislatura e que se mantêm na atual legislatura. Também nós não somos contra a prospeção de minerais. Agora, ver uma serra de Arga esburacada, um património como aquele, que aliás grande parte dele já é reserva, Rede Natura, tem os municípios todos do Alto Minho a fazer o seu alargamento para o resto de toda a Serra da Arga, para cobrir toda a região. Mas a área agrícola do Barroso, de Montalegre, Boticas, todas essas zonas, são áreas classificadas pela ONU pelas suas características únicas. Ou seja, este programa do Governo, aliás, muito a propósito, um dia depois das eleições, isto é uma maneira de enganar, de fraudar os eleitores, porque eu acredito, nomeadamente, que no Alto Minho e nas zonas do Barroso e que estão sob a alçada deste projeto preliminar, provavelmente os resultados não seriam os mesmos. Isto, enganar as populações e continuar a enganar como se tem feito nos últimos tempos. Sim, porque os impactos ambientais vieram depois de muita pressão, quer das populações, quer do Parlamento, onde o PSD, aliás, foi um elemento fundamental e sempre protagonista nesta luta. E o que é que sucede? Fez-se uma lei, digamos assim, um casaco à medida. O que é que se faz em territórios como a Serra da Arga? Ajusta-se por forma a que passa a estar abrangidas todas as áreas, ajustando à medida, num fato à medida, as regras do impacto ambiental para que essas áreas possam vir a ser, todas elas, objeto de prospeção e mineração. Impensável com a biodiversidade, com as características únicas daquele território, e não vale a pena abanar com a cabeça. Eu sou do Alto Minho, conheço muito bem aquela realidade. Quem não conhece e conhece só dos mapas, não pode abanar a cabeça como se fosse um grande disparate que eu estou a dizer. Conheço muito bem a Serra da Arga, a Arga de Cima, a de Baixo, conheço-as muito bem, onde eu vou muitas vezes, e aquele património extraordinário que lá está e que os senhores querem destruir e não disseram às populações do Alto Minho que o pretendiam fazer. Isto é importante. Mas a pergunta que lhe deixo, senhora deputada, é muito simples. Como sabe, o PSD apresentou uma apreciação parlamentar, precisamente, do Decreto-Lei 31/2021, e nós queremos saber se o PAN para além destas declarações, logo no dia a seguir, este projeto preliminar vai estar com o PSD nesta luta onde nós estamos desde sempre. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Hugo Pires, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, eu quero começar por dizer que o Partido Socialista, em primeiro lugar, não recebe lições de ninguém em matéria ambiental. Nós fomos o primeiro país a assumir o compromisso para a neutralidade carbónica. Somos o quinto país no mundo em que mais se consomem energias renováveis. Somos um país que... Este Partido Socialista apresentou um projeto de lei que é a própria Associação Zero, que diz que é o projeto mais consistente e mais abrangente relativamente ao combate às alterações climáticas. E, portanto, nós não recebemos lições de ninguém sobre matéria ambiental. Mas quero dizer que muito menos recebemos lições de alguém, sobretudo do PSD e a deputada Emília Sequeira, por quem eu tenho muita estima e consideração, e esse fatinho não lhe assenta mesmo nada bem, doutora. Não é esse fato que tem vestido, mas é o fato de político com quem aqui vem falar. Porque foi o seu governo que atribuiu essas autorizações de prospeção e pesquisa que nós depois tivemos que andar a emendar e a resolver, porque, e foi o, aliás, foi um alto dirigente nacional do PSD que tinha a Luz aos Recursos, sócio da Luz aos Recursos, que tinha propriedade dessa prospeção de lítio. Portanto, eu julgo que a senhora deveria estudar melhor esses dossiers antes de vir para aqui falar do que quer que seja. Relativamente, sabe que eu também sou do Minho, também conheço muito bem a Serra da Arga e, portanto, em Rede Natura ninguém mexerá. E mais, nós ouvimos aqui a deputada Inês Sousa Real falar do lítio e falar sobre... Não, isto agora vai haver... A democracia não está suspensa, senhora deputada. A democracia não está suspensa e, portanto, a senhora vem para aqui dizer: eu percebo que os resultados do PAN, vocês gostavam de ter mais resultados, queriam ter vereadores, não tiveram, queriam ter outro resultado autárquico, provavelmente para poderem ter uma outra abordagem local. Não, as pessoas não lhes reconheceram essa competência e, portanto, a democracia não está suspensa. E mais, este governo foi ao encontro daquilo que o PAN queria. O PAN queria a avaliação de impacto ambiental estratégico destas 8 áreas. Fizemos. Depois houve um relatório de uma entidade insuspeita, independente, que é a Universidade de Aveiro. E agora, depois desses relatórios estarem feitos, vamos pôr em consulta pública. Agora, nós não podemos fazer mais pelo PAN. Se o PAN queria eleger mais deputados, se queria ter mais eleitos locais, isso nós não podemos fazer. E, portanto, eu quero dizer que a democracia não está suspensa, o Governo não atropelou, o Governo está a fazer aquilo que se comprometeu e, sim, o Governo está num bom caminho e nós somos uma referência a nível mundial no obrigado, combate às alterações climáticas. Muito obrigado.
Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves. Para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento também a Sra. Deputada Inês Sousa Real pelo tema que aqui traz. E sobre estes assuntos relativos à exploração do lítio ou outros minerais, aquilo que o PCP defende é muito simples. É que o país tem o direito de conhecer os seus recursos e, a partir desse conhecimento dos seus recursos, decidir, com base em critérios económicos, sociais e ambientais, se deve ou não explorar esses recursos. E o problema que temos em Portugal é que o conhecimento dos nossos recursos está entregue às multinacionais mineiras. E quando se atribui direitos de prospeção, imediatamente há o direito automático à exploração daqueles recursos. Ora, aquilo que nós entendemos é que a única forma do país ter o conhecimento dos seus recursos para depois poder decidir, com base nesses critérios, se deve ou não explorar esses recursos, é se o país tiver uma entidade pública que possa ter esse papel de prospeção e conhecimento dos recursos naturais. Gostaríamos de saber se o PAN acompanha o PCP nessa visão. E relativamente aos riscos que foram identificados nesta avaliação ambiental, consideramos que é uma preocupação e que tem que naturalmente ser tido em conta no processo que agora se vai seguir. Referiu na sua intervenção também a questão da refinaria de Matosinhos E esse é um tema que não podemos deixar aqui de referir. Depois, e para lá do cinismo do governo, em véspera de autárquicas, é preciso deixar aqui uma palavra de solidariedade para com os trabalhadores da refinaria do Porto e para com a luta que estão a travar. Este encerramento não tem nada a ver com questões de transição energética. O petróleo vai continuar a chegar a Portugal por outra via. Aquilo que nós consideramos que é necessário para uma transição energética justa é reduzir os consumos. E para isso, medidas como aquelas que foram implementadas de avanço na gratuidade dos transportes e na melhoria dos transportes são medidas fundamentais, medidas para aumento da produção nacional, para impedir que os produtos sejam produzidos do outro lado do mundo e venham até cá com custos ambientais enormes. Essas são as medidas que são necessárias a assumir e não medidas como o encerramento da refinaria do Porto, que não tem nada a ver com as questões de transição energética. São outros objetivos, nomeadamente os objetivos das grandes petrolíferas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por responder à Sra. Deputada Emília Cerqueira, não só referindo que concordamos em absoluto com a perspectiva de que se o relatório tivesse sido colocado à consulta pública antes do ato eleitoral, certamente teria sido possível um escrutínio maior das populações afetadas e, portanto, é evidentemente que achamos que o tempo em que o mesmo é apresentado é de facto aqui de uma oportunidade bastante caricata e que nem sede da apreciação parlamentar o PAN estará sempre ao lado do interesse das populações, da proteção do meio ambiente e também da biodiversidade e que se o caminho do PSD for nesse sentido, evidentemente que terá naquilo que é o PAN alguém também para acompanhar essa visão. Em relação ao Sr. Deputado o Pires, Sr. Deputado, antes de procurar dar lições a alguém, que na verdade foi aquilo que o Sr. Deputado fez na sua intervenção, eu sugeri-lhe um pouco de humildade, porque em democracia também é preciso sabermos o tempo de debater não só certos temas, porque o que aqui estamos a debater é um tema bastante relevante para o país e para as populações que são afetadas, mas volto a repetir aquilo que eu disse lá em cima, mas talvez o Sr. Deputado ainda esteja um pouco combalido por não ter sido eleito Presidente da Câmara Municipal de Braga e, portanto, eu acredito que efetivamente para si seja pior do que o resultado do PAN, porque o PAN globalmente, eu recordo, até cresceu, pode ter sido timidamente, mas tendo em conta o contexto político-partidário que temos hoje, não é um mau resultado, tendo em conta que temos muito mais forças políticas. Portanto, nós não estamos preocupados com o nosso resultado, mas eu, se fosse assim, preocupava-se antes com a sua própria casa, Sr. Deputado. Mas em relação a esta questão, deixe-me que lhe diga, é que efetivamente o Sr. Deputado e a sua bancada parlamentar concordará certamente que o poder local deve ser respeitado e estar a fazer uma consulta pública em plena transição de executivos, por muito que a democracia não esteja suspensa, não é uma forma de respeitar aquilo que é o papel e a participação do poder local. Mas o PAN deu entrada já num projeto de resolução que visa alargar este prazo e visa garantir que não há efetivamente exploração de lítio em zonas protegidas. E estamos cientes que o PS, que era mais forças políticas nos acompanharão certamente, porque estamos todos aqui movidos pelo mesmo interesse, que a consulta pública possa ser participada, assim como garantir que não há exploração em zonas protegidas. Já quanto ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, referir que acompanhamos naquilo que diz respeito à exploração do lítio, o PAN defende que efetivamente ela deve ser fortemente participada, quer por parte das populações, quer por parte do poder local, e portanto há aqui uma partilha de visão. Aquilo que não acompanhamos, Sr. Deputado, quando refere em relação a Matosinhos, e que não deve haver um encerramento das refinarias, há um aspecto em que concordamos. Um encerramento nunca pode significar a perda de postos de trabalho. Agora, que temos que fazer uma transição energética, que temos que encerrar este tipo de centrais e este tipo de exploração. É evidente que isto tem que ocorrer e tem que se criar novos postos de trabalho, sendo que a própria Organização Internacional do Trabalho já veio dar nota que um emprego verde pode criar, ao nível global, mais de 200 milhões de postos de trabalho. O que não podemos ter é processos atabalhoados, como o que vimos em Matosinhos, em quase um ano após em que o Governo teve a oportunidade de se preparar para garantir que nenhum trabalhador perdia os seus postos de trabalho e não foi acautelada esta transição. Isso é que não pode ocorrer, porque põe em causa a confiança que deve existir na transição energética e põe em causa, evidentemente, o outro lado da moeda da transição energética, que é a justiça social, que não deve ficar para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem mais dois pedidos de esclarecimento. Da Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, é o primeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
Valorizamos o tema trazido a debate. A exploração do lítio tem sido usada muitas vezes para justificar a transição energética. Os verdes questionaram o governo pela primeira vez em 2017, ainda ninguém falava sobre isso. Fomos os primeiros a considerar, desde logo, que o essencial era que as populações